relação entre dinheiro e saúde é controversa. São conhecidas as citações como: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por outro lado, inúmeros estudos mostram que uma boa situação financeira pode ser um fator fundamental para a saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou a Alessandra Feltri.
Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
E neste episódio vamos falar sobre como a qualidade de vida e saúde financeira caminham lado a lado.
Isso mesmo, Alê. As pesquisas apontam uma correlação entre a situação financeira e a expectativa de vida, sendo que indivíduos em condição de baixa renda geralmente apresentam uma correlação positiva com menor expectativa de vida quando comparados aos indivíduos com recursos financeiros mais substanciais. Isso ocorre devido a uma série de fatores, mas que incluem a falta de acesso aos cuidados de saúde adequados, uma alimentação menos saudável e a exposição a ambientes mais estressantes, geralmente.
Exatamente. E é inegável que a qualidade de vida está diretamente ligada à situação financeira. A capacidade de adquirir moradia adequada, alimentação nutritiva, educação de qualidade e acesso a oportunidades de lazer depende, em grande parte, das finanças pessoais. Uma situação financeira precária pode limitar drasticamente essas possibilidades, resultando em uma qualidade de vida inferior, mais estresse e maior risco de doenças.
Desse modo, a educação financeira não se limita a números e cálculos financeiros, mas pode ser encarada também como um importante fator que contribui com a manutenção e cuidados com a saúde e qualidade de vida, especialmente se falarmos de médio e longo prazo.
E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje.
E eu vou tomar fôlego para apresentá-lo. Ele é criador do Viver de Renda, um curso completo de educação financeira pelo qual passaram mais de 35 mil alunos e que está em sua 23ª edição. É fundador do canal Você Mais Rico, que tem como meta fomentar a educação financeira no país e que hoje conta com mais de 1,5 milhões de inscritos. Também é host do podcast Os Sócios, um dos maiores podcasts de negócios do Brasil, segundo o ranking do Spotify, e sócio do Grupo Primo. Bem-vindo, Bruno Perini.
Obrigado, Roberta, ali pelo convite, pelas gentis palavras de apresentação, de um dos maiores podcasts de negócios do Brasil, talvez o maior, porque o Spotify fez um evento agora e de negócio chamou só a gente, né? Então, não é do meu perfil me gabar.
Não, mas é o momento, é o momento. Parabéns pelo seu trabalho, bem-vindo.
Obrigado, Bruno. Gente. Obrigado pelo convite. Espero agregar aqui a pauta.
Bom, vamos lá. Quando a gente fala de dinheiro, a gente sabe que esse tema, Bruno, ele carrega aí, né, emoções positivas e negativas. E é um tema que muitas vezes a gente fica escolhendo uma forma de falar. Você escolheu uma muito boa, né? Não é à toa que está aí com um canal gigante e um curso muito bem sucedido, ensinando educação financeira. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas questões. Como você descreveria, né, uma relação saudável com o dinheiro?
Eu acho que uma relação saudável com o dinheiro passa pelo fato de que ele deixa de ser um problema na vida da pessoa. Porque tem muita gente que gosta de falar, dinheiro não é um problema. Mas como vocês falaram até na introdução, o dinheiro em si, ele nada mais é do que um meio de troca. Se a gente pega as funções da moeda definidas na economia, para ser moeda tem que ser meio de troca, reserva de valor, aquilo que é capaz de manter valor com a passagem do tempo. E se todo mundo faz trocas com aquilo, vira unidade de conta. O pessoal faz conta em real, assim como na Argentina fazem conta em peso, e no mundo, de maneira geral, em dólar. Mas o principal é ser trocável pelas outras coisas. Dinheiro é aquilo de mais líquido que existe numa economia. Então, quando o pessoal fala, o problema não é dinheiro, o problema é que eu não consigo botar meus filhos para ter uma educação boa. Então é dinheiro o problema, porque com dinheiro você poderia pagar por uma boa educação. Ah, o problema não é dinheiro, é saúde. Poxa, então é dinheiro, porque com mais dinheiro você paga por um plano de saúde, paga por tratamento médico, já que ele é moeda de troca capaz de comprar a hora dos melhores profissionais que existem. Ah, mas o dinheiro não resolve tudo. Mas até para aquilo que não resolve, pelo menos compra um melhor remédio, né? Consegue atenuar os problemas. Então, grande parte dos problemas que as pessoas têm é porque elas não têm dinheiro suficiente para suas demandas. Só que as demandas também são infinitas, né? É o problema fundamental da economia, um número de demandas ilimitadas para recursos escassos. Né? A gente tem que escolher aquilo que é mais importante. E acho que o principal erro das pessoas hoje é priorizar as coisas erradas. Eles pegam seus recursos escassos e, ao invés de pensar principalmente naquilo que vai ser mais importante para gerar mais qualidade de vida, no longo prazo, não apenas agora, mas também no futuro, eles gastam em demandas imediatas, que às vezes é só por prazer, né? É um conceito do mundo da educação financeira, que é a adaptação hedônica. O cara ele vai e gasta para ter mais prazer. E passa uma semana, acabou o prazer. Ele trocou de carro, comprou um carro novo, fica muito feliz naquela semana, na outra já está normal. Não gera mais prazer para ele, sendo que o carro novo vai gerar um IPVA mais alto, um seguro mais caro, mais despesas de manutenção, e ele continuava ganhando a mesma renda. Então esse foco na coisa errada, eu acho que traz muitos problemas para as pessoas, porque elas têm recursos escassos e estão alocando naquilo que não é mais interessante, não vai gerar mais qualidade de vida no futuro.
E o Bruno, e você trouxe um exemplo ótimo, que eu vou até deixar a Beta falar posteriormente sobre essa saúde financeira, né, hedônica, né, essa fome hedônica, né? Então a gente também tem um exemplo muito interessante da fome hedônica, né, na nutrição, mas ainda falando sobre todo mundo quer fazer o que gosta, né, Bruno, e não o que precisa ser feito, né? É muito mais gostoso pegar ali o dinheiro, comprar uma bolsa nova do que investir. E parece que todo mundo sabe o que deve ser feito, né? Parar de gastar com as coisas que não são necessárias naquele momento e investir e deixar com que isso faça sentido lá na frente, né? Mesmo que aquele investimento seja pouquinho, é a constância que vai fazer toda a diferença. E é muito, muito que a gente fala na nutrição das escolhas diárias, né? Então, se a gente vê um adulto, né, uma pessoa na idade madura com alguma doença crônica, uma doença cardiovascular, uma diabetes, e aí a gente vai ver a jornada de vida dessa pessoa, né? O excesso de carboidratos, o sedentarismo, ou seja, ele não fez ali a poupança dele de saúde, né? E que chega lá na frente e tem aí todos os ônus aí realmente, né, da doença, né? E deixando a gente separado. Mas quando a gente fala de finanças, o amanhã a pessoa vai ser sempre pobre, né? Então, é essa a demanda, né? Às vezes é desnecessária, que as pessoas não têm consciência atualmente, né? De parar, né? Parar de gastar, fazer menos ativos ali, né? Fazer mais ativos e menos passivos, né? Na verdade, que é o que vocês trazem muito, né?
Quer falar, Roberta?
Não, eu ia falar que você falou do binômio que serve para muita coisa, né? Desejo e necessidade. As pessoas gastam em desejo e não em necessidade. Quando a gente fala de alimentação, o grande desafio é conseguir justamente equilibrar desejo e necessidade, né? Nem todas as pessoas comem por necessidade o tempo inteiro, né? A grande maioria que vem enfrentando problema de saúde justamente o enfrenta por colocar desejos normalmente como necessários de serem atendidos, né? E não somente de focar em primeiro atender necessidades e depois ver se encaixa ali a possibilidade desse desejo.
O que eu ia dizer é que há muitos paralelos que podem ser feitos entre nutrição e educação financeira. Porque, como você mesmo colocou, Ale, falando, é que nem a pessoa que está com diabetes. Você vai ver, tem toda uma trajetória que levou até aquele desfecho ruim. Em educação financeira também, né? Você encontra um cara que está todo endividado, geralmente não é um problema de agora, é um problema de anos. Ele está o tempo todo gastando mais do que ganha, é um problema de fluxo. Talvez ele tivesse estoque, ele tinha um apartamento que ele ganhou de herança. Ele vende, durante um tempo ele consegue manter esse gasto a mais do que a receita, mas uma hora ele vendeu todo o estoque e o fluxo está negativo, ele continua mal. Só que em nutrição tem uma coisa que é melhor para essa pessoa que estava ruim e quer mudar do que em finanças. Que é o fato de que é constante ver a internet hoje em dia, pessoas que estavam muito mal de saúde, e se elas pegam um ano firme, mudam a alimentação, mudam a rotina, largam o cigarro, param de usar drogas, começam a treinar, elas transformam a saúde de uma maneira muito rápida. É lógico que eles fizeram muita coisa errada durante muito tempo, então não vão chegar no patamar daquela pessoa que se cuidou durante mais tempo. Só que em finanças é mais difícil de mudar. Principalmente se a gente pensa, não no processo de quitar dívidas, que é muito importante, é um problema endêmico no Brasil. Tem várias pesquisas apontando que das famílias, 80% são endividadas no nosso país. Isso aumentou depois da pandemia, mas antes era muito, eram 70%. Só que para investimento nunca vai ser rápido. Vai demorar muito tempo para os juros fazerem um efeito realmente exponencial em termos de acumulação. Então, o tempo é o fator principal se a pessoa ela pensa em construir patrimônio, principalmente com investimentos. Porque é no longo prazo que o efeito dos juros compostos aparecem. pessoal fala sempre que não existe mágica em finanças, e de fato não existe no curto prazo, mas no longo existe, que é a mágica dos juros compostos. Porque quando você olha assim o que acontece, parece mágica, só que é dar tempo para que os juros façam efeito.
Né? Por essa razão principal, né, do tempo que você trouxe aqui, Bruno, que é tão importante a educação. Tá? Seja na alimentação, seja nas finanças, porque não é simplesmente, né, a partir de hoje eu vou fazer, seguir uma cartilha, mas é a partir de hoje eu cognitivamente vou me relacionar com essa questão diferente, tá? E aí a gente precisa de uma educação, porque a gente está falando em educar comportamentos. Eu lembro que para mim algo que fez muito sentido lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito jovem, mas eu ouvi uma pessoa me dizer: Roberta, o investimento é um boleto, igual aos que você terá que pagar. Ele não acontece após o pagamento dos seus boletos, ele acontece junto. E aí sim você pensa em o que fazer com o que vai sobrar. Então não é com o que sobrar você investe, mas sim você investe e veja o que sobrou. Né? Então era uma conta fixa. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de uma forma mais prática, para essa pessoa que não teve nenhuma oportunidade de ter uma educação financeira, ou um amigo como esse que eu tive, que me disse isso aos 17 anos, né? Como ela pode começar, de forma prática, a mudar o cenário em que ela vive?
E, Bruno, até queria fazer um complemento no que a Beta falou. O como mudar... porque algumas pessoas têm muito pouco para fazer esse investimento e acabam acreditando que esse pouco não fará diferença. Então, fazer uma abordagem, completando assim, o pouco ele pode fazer diferença dependendo, né, do que você planeja com tudo isso, né?
E eu garanto que aos 17 era pouco, tá? O meu boleto era pequeno.
Mas eu acho que é importante falar sobre isso, e eu sei que o Bruno sabe também a importância disso, porque com certeza ele tem essa experiência, né? Ali em todos os canais que ele tem de frente para falar com o público final. Tem pessoas que têm muito para investir, mas tem pessoas que têm muito pouco, né, Bruno?
Não, sim, com certeza. A maioria do Brasil, inclusive, tem pouco dinheiro para investir. E aí, por pensar que é bem pouco, não investe, vai deixando isso para depois. E aí, quando vê, passaram-se 30 anos, a pessoa não investiu e vai depender de INSS. E aí, se a gente pega estatística, pois depende de INSS, todo mundo vai ficar mal, né? São poucos que ganham valor ali realmente capaz de manter uma pessoa durante a fase, né, da aposentadoria. Mas pegando dessa parte do cara que ele está querendo começar a poupar, esse seu amigo Roberto, ele te fez um grande favor, porque quanto mais cedo uma pessoa aprende isso, melhor em termos de resultado. E uma analogia que eu costumo fazer é que as pessoas, elas têm que pagar o boleto do eu do futuro. O que, que é isso? É o boleto de uma outra versão dela mais velha, que vai precisar desse recurso para viver lá na frente, até porque nós somos um país de inflação alta, os preços continuamente vão aumentando ao longo do tempo. Eu lembro que em 94, meu pai me dava R$1 e comprava um Kinder Ovo. Outro dia eu fui comprar para minha sobrinha e estava custando R$10. Né? E isso num período de 29 anos de existência do Plano Real. Isso é inflação na prática. E a maior parte das pessoas, elas são disciplinadas para pagar pelo menos os boletos mais importantes. Porque o pessoal sabe que se não paga o boleto da conta de luz, vai ter juros, vai ter multa e a luz eventualmente será cortada. Se não paga o boleto da conta de água, a mesma coisa, juros e multa e uma hora a água vai ser cortada. Agora, esse boleto deu do futuro, não tem ninguém aplicando juros e multa nisso. Então a gente pode falar que ele é um cobrador, né? Tufles, ele é desdentado, ele não consegue te morder para te obrigar a pagar aquele boleto. Então o que eu falo para os meus alunos, e até com base em pesquisas que foram feitas pelo pessoal que estuda bastante finanças comportamentais, é que eles viram que ao imaginar uma versão sua mais velha, as pessoas ficam mais propensas a investir. Porque eles pensam, nossa, eu mais velho, eu vou ter menos pique, eu vou ter mais despesa com saúde, talvez eu tenha dependentes para tomar conta. Então, ao fazer a imaginação do eu do futuro, eu sempre falo para um aluno, você está pagando o boleto em dia? Então imagina que ele está bem. Se você deixa de pagar esse boleto mensalmente, o eu do futuro daqui a pouco já está aparecendo sem dente, está aparecendo, né, maltrajado. Então, o tempo todo a gente tem que pensar nessa pessoa que vai depender do nosso recurso. Porque esse futuro ele vai chegar em algum momento. Então, quanto antes a pessoa entender que parte do dinheiro que ela ganha não é dela, melhor. E a gente já entende isso de certa forma. Porque o que a gente ganha de dinheiro, uma parte vai para o governo. A gente sabe que nem tudo é nosso, né? Vai pagar imposto de renda, por exemplo. Então, separe uma parte. E aí, em educação financeira, o pessoal sempre começa falando sobre 10%. Entendendo que aquilo não é seu. Se você ganha R$5.000, então R$500 não seriam seus. Eles deveriam ser pagos num boleto para um investimento ou uma carteira diversificada, né, de investimentos para o seu eu do futuro. E 10% é ótimo para começar. E aí, depois que a pessoa começa, é uma questão realmente de hábito. Até porque, ao longo da vida, Roberto com 17 anos, o boleto era pequeno.
R$800, um boleto de R$80 eu pagava.
Não, era pouca coisa. Mas aí você foi evoluindo em termos de qualificação profissional. E hoje esse boleto de 10%, se fosse 10% ainda, seria muito mais alto. E o importante é isso, a pessoa que ela está acostumada a poupar as pequenas quantias, ela vai continuar poupando quando as quantias forem maiores. A pessoa que não faz o dever de casa quando a quantia é pequena, ela é mais propensa a continuar não fazendo quando a quantia for maior. Vai deixar sempre para depois. Eu, hoje em dia, estou num meio onde eu vejo as pessoas ganhando muito dinheiro, que é a internet. A pessoa começa lá, tem 100 mil seguidores, poxa, se 1.000 seguidores compram um produto de R$1.000, ela fez 1 milhão. Então, conheço muita gente que do dia para a noite passou a fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ao ano. E aí que entra um negócio interessante, porque você falou ali, poxa, tem um pessoal que ganha muito pouco, né, Bruno? E todo mundo entende, o cara que ganha um salário mínimo e está endividado. Fala, é um salário mínimo. Só que eu tenho alunos médicos que ganham 50 mil e chegaram no curso endividados. E aí, como é que esse cara está endividado? Porque ele não fazia o dever de casa antes, ele continuou sem fazer quando ganhava 50 mil. Eu conheço gente da internet que fez 5 milhões de reais em um ano, de lucro, livre de impostos, e eu perguntei, né, você investiu em quê? E a pessoa falou, eu comprei umas bolsas da Chanel. Eu falei, tudo bem que esse negócio pode até aumentar de preço, mas não é um investimento, você não botou nada no banco, numa corretora? Daí a pessoa falou, não, porque eu achei que eu merecia, mas ano que vem eu vou fazer. E aí, esse ano que vem é esse ano, eu vou perguntar para a pessoa se ela fez. Eu não sei se ela fez. Porque às vezes ela está deixando para depois, achando que aquilo que ela ganha vai se manter para sempre. Mas pode não se manter. Então, a gente sempre tem que pensar que as coisas no futuro, a gente espera que sejam melhores, mas se elas forem piores, por isso que a gente tem que poupar dinheiro. Eu nunca me arrependi de poupar dinheiro. E pensando naqueles que não fazem isso, como é que eles podem começar? O jovem é o melhor para começar, porque geralmente ele parte de uma base de remuneração pequena que vai aumentar ao longo do tempo. Então, quando ele tem um aumento, é mais fácil ele pensar da seguinte forma. Foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu ganhava R$1.000 quando eu estudava, era cadete do exército, e do dia para a noite, quando eu me formei, meu salário aumentou para R$4.500. Aí eu pensei, poxa, se antes eu vivia com R$1.000, eu não consigo agora viver com R$3.000, três vezes mais do que eu tinha antes. E poupar R$1.500 pensando que esse dinheiro não é meu, é do Bruno do futuro? Eu pensei, sim, eu consigo. E eu fui fazendo isso ao longo do tempo. Vários amigos meus não fizeram. Eles ganharam R$4.500, começaram a gastar R$4.500, e não poupavam nada, porque eles adequaram o padrão de vida àquela nova realidade de maneira muito rápida. Então, para quem vai ver a renda evoluindo ao longo do tempo, é só ter na cabeça que parte do que você ganha não te pertence. Agora, para o pessoal que já está no patamar de renda meio que estabilizado, aí é mais difícil, porque a pessoa tem que começar a cortar na própria carne. Ela vai ter que diminuir gastos. E diminuir gastos, tudo bem que tem gente que tem um monte de gasto supérfluo e pode ficar surpreso a fazer um orçamento. Sentar, e não sozinho, se a pessoa tem cônjuge, tem que ser junto, e ver lá que em Star Plus, Netflix, Amazon, vai ver toda a somatória, nossa, a gente gasta muito mais dinheiro do que eu imaginei. Comendo fora, gasta muito mais dinheiro do que imaginou. Mas, geralmente, aquilo que ocupa muito o orçamento da família são duas coisas. É gasto com residência e gasto com automóvel. E aí, para vender um carro e comprar um outro mais barato, ou para realizar uma mudança saindo de um certo bairro para um outro, isso é muito mais complicado de fazer. E justamente por ser complicado, o pessoal adia e fica anos sem poupar dinheiro porque não quer diminuir o padrão de vida, não quer mostrar para a vizinhança que teve que mudar porque não aguentou pagar as contas. E um bairro mais caro tem mercados mais caros, o colégio das crianças no bairro costuma ser mais caro. Então vai puxando uma série de gastos maiores. E se o pessoal não dimensionou, fica lá até que consiga aumentar a renda. Só que às vezes não consegue mais, né? Já pode ter chegado num teto de remuneração. Então o brasileiro, ele se coloca numa armadilha muitas vezes. Porque se ele não tem essa cabeça que a Roberta teve lá atrás, por exemplo, aconselhada pelo amigo, o que que ele faz? Ele aumenta a renda, ele aumenta gasto. Aí ele aumenta mais a renda, ele aumenta mais o gasto. E aí uma hora a renda dele parou de aumentar, só que ele tem filho. Aí aumenta o gasto, a renda está estagnada. Aí quando os filhos crescem e saem de casa, ele tem um respiro. Mas nessa hora ele fala, não, quero viver. Aí é o cara de 40 anos querendo trocar de carro, pegando um conversível. E aí quando vê, ele chegou com 50 e não fez poupança. E ele fala, meu Deus, eu não fiz poupança, o que eu fiz de errado? Como eu queria ter aprendido isso com 20 anos?
Ô Bruno, eu já passei por diferentes situações aí que eu tô me identificando, fazendo assim, tô gargalhando internamente, viu? Desde fiz 40 anos, deixa eu aproveitar a vida. E aí, tipo, sem medida. Mas tem coisas que me chamam a atenção, de algumas coisas que a gente vê você falando, né? esse exemplo que você deu, né, de quando você ganhava 1.000 e depois passou a ganhar um pouco mais, é o poder do hábito. Porque se com 1.000 você já tinha o hábito de guardar, né, essa mudança, mesmo, né, brilhando os olhos, poxa, eu ganho mais, já era natural, você não sentia, né, não tem aquele desconforto da mudança mais. Então faz todo sentido, né, quando a gente pensa em começar tudo mais cedo, né, porque qualquer mudança é desconfortável. E aí quando você chega e fala assim, você já tem uma renda estabelecida, mas gasta tudo que você tem, e aí você tem que ir cortando na carne. Eu vivi isso também quando a gente quis comprar um apartamento, que a gente ia ter uma família, como é que ia ser isso, o tal do carro, que aí a gente não comprou, e aí a gente alugou, porque precisa do carro para bebê. Então, essas foram algumas contas que a gente não fazia antes, né? E que para ajustar o orçamento, isso realmente faz sentido, né? A gente tem o quê? Tem uma filha, como será não só para nós, mas para essa família, né? Porque aí engloba não só mais o eu do futuro, é a família do futuro, né? Então esse boleto até é a família do futuro, né? Como será? Porque aí é pensando nas gerações ali que você poderá ajudar ou não, né? Também.
Eu ia pedir para o Bruno contar aqui, se ele puder, né? Alguma história relacionada ao quanto essa desestabilização financeira ou a ausência da educação afetou a saúde, né? É, eu falo isso porque eu estava ouvindo o Bruno falar e de outra forma, eu estava aqui pensando, eu fiquei 12 anos com o mesmo carro, né? E não foi lá atrás, foi agora. Eu fiquei os últimos 12 anos com o mesmo carro. Porque eu não queria fazer, não era algo que, né, o carro me servia, ele me levava do ponto A para o ponto B, e eu tinha outras prioridades, e também a prioridade do meu eu do futuro, das minhas filhas no futuro, e de tudo no futuro. E quando a gente faz da forma como o Bruno colocou aqui brilhantemente, né, não é uma questão de, nossa, eu vou ganhar mais e vou ter que investir mais. Na verdade, você vai ganhar mais de qualquer forma, porque você já investia, você vai continuar investindo, e você vai estar ganhando mais de qualquer forma. E a grande questão, a gente fala do futuro, mas tem alguns estudos, né, sobre comportamento alimentar que falam que, por exemplo, se eu falo para um adolescente ou para alguém muito jovem, olha, se você não fizer isso agora, quando você estiver com 50 anos, você pode ter diabetes. E esse jovem responde, lá eu vou estar velho, não tem problema. A gente não imagina que com 50 a gente não se sente velho. A gente quer uma vida inteira pela frente ainda. Então, esse ponto de hoje eu preciso fazer para daqui 20 anos ainda é algo muito difícil para a maioria das pessoas que não tem essa capacidade, né, ou constância de se colocar nesse futuro e visualizar realmente o quanto isso será importante. Ou ainda pessoas que têm um outro tipo de personalidade, né? Eu não vou ficar guardando para depois, não sei se vou estar vivo amanhã. A gente ouve muito essas frases. Então, eu queria tocar nesses pontos. Por quê, Bruno? Porque, na verdade, você estar vivendo numa situação sem recursos hoje afeta a sua saúde. Você viver numa situação em que você tem dívidas afeta a sua saúde. Eu falo que não existe nada pior para um pai de família saber que tem contas a pagar, né, dívidas a vencer, vencendo, e acordar no dia seguinte pleno e no seu maior e melhor estado emocional para trabalhar e realizar o que ele precisa realizar. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas questões do presente, sabe? Hoje você não está fazendo isso, o que você perde hoje?
Bom, a primeira coisa aqui, Roberta, enquanto você falava do seu carro, que você ficou com ele 12 anos... Depois que eu me formei, que eu passei a ganhar 4.500, eu fiquei com o mesmo carro durante 6 anos. E aí, quando eu troquei, já estava velho, e era o pior carro do meu quartel, eu troquei por um usado, que era um pouquinho mais novo do que esse, mas era um carro simples. Até porque eu tinha na cabeça que ia ficar pouco tempo com ele. E aí todo mundo ficava fazendo bullying, né, meus amigos do quartel, porque eles faziam o contrário. Eles trocavam por um carro sempre mais caro. E essa era uma armadilha, inclusive, porque veja que eles tinham a mesma renda, aí tinha um carro, um Palio, por exemplo, e de repente trocavam um Palio por um Honda Civic. E aí com a mesma renda tinha que pagar agora seguro mais alto, IPVA mais alto, manutenção mais alta, então tinha que trabalhar mais. E aí tem um pensamento que outro dia eu li do Sêneca, que é um filósofo que eu gosto bastante, romano do século I, que ele falava como é triste a vida daqueles que a duro custo conquistam algo que a mais duro custo ainda será mantido. Porque eles não tinham mais fontes de renda para bancar por aquele passivo, digamos assim, né? Por mais que seja contabilmente um ativo, era o que tirava dinheiro do bolso deles. Então ficavam apertados. E o Sêneca, ele também tinha um pensamento sobre essa questão do pessoal que é imediatista. Ele falava, nunca conheci uma pessoa que, por mais velha que fosse, não pensasse que após um dia não venha outro. Então esses jovens que falam, ah, não vou poupar dinheiro porque vai que eu não estou vivo amanhã. estatisticamente você estará, né, vivo amanhã. Eu lembro até de uma tia-avó que eu tive, na verdade ela era tia da minha avó, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, ela chegou até os 99 anos, e ela morou no final da vida com os meus avós, eu passava muito tempo com os meus avós, e eu lembro do dia que ela morreu, ela deitou, foi dormir e morreu, assim, bem serena, bem pacata. Só que na noite, antes de deitar, ela falou pra mim, até amanhã. Então, com 99 anos, ela pensava que haveria um amanhã. É que não houve uma hora, né? Mas depois de muito tempo. Então, esse tipo de pensamento imediatista de que, olha, não vou poupar dinheiro porque vai saber como será o futuro. Se você não poupa, você pode ter certeza. O seu futuro não será tão agradável. Porque você não vai ter recurso para pagar por ele. Enquanto essa questão do que as pessoas abrem mão no hoje por não ter dinheiro, elas abrem mão principalmente de poder de escolha. Porque quem tem dinheiro pode falar não para uma série de coisas que acontecem, que as pessoas que não têm recurso têm que falar sim. Elas não têm como ter outra opção. Eu vou dar um exemplo até com a minha saúde. Em 2018, eu tive um problema de hérnia de disco entre a L4 e L5. E eu cheguei a ficar 2 meses numa cadeira de rodas. E aí eu fui em vários médicos. E eu fui nos médicos caros aqui de São Paulo. E gente que a consulta era R$1.500, eu fui em pessoas no Einstein, né? E eles todos queriam me operar. Eles falavam, olha, o seu problema é simples. Você vai entrar na cirurgia, uma cirurgia de 2 horinhas, e vai sair andando. E eu falei, caramba, mas será que eu tinha 30 anos na época, né? Preciso operar, assim, a coluna? Aí eu falei, vou atrás de uma outra opinião. Aí fui em 5 médicos, e um desses me falou algo interessante. Ele disse, olha, Bruno, o seu caso, a cirurgia resolve. Só que você pode ter depois um problema vindo disso por questão de estabilidade, né? Você opera hoje uma hérnia na L4, L5, que é a base da coluna, daqui a pouco fica menos instável, depois opera o meio da coluna, depois o topo. Então pode vir a ter problemas. Só que o ponto é, se você não for operar, vai levar 6 meses para você ficar bem. Porque ele diz que hérnia de disco é um problema que se resolve com o tempo. O meu corpo ia combater aquilo, e ia ficar normal, só que ia demorar 6 meses. E ele disse, quem tem 6 meses para esperar? Eu pensei, de fato, as pessoas elas são obrigadas a trabalhar, então elas têm que ter uma solução para recolocá-las o mais rápido possível de volta no mercado de trabalho. Só que como eu tinha um ótimo patrimônio já, eu pensei, eu tenho 6 meses para esperar. Então o que, que eu fiz? Fisioterapia, um tratamento conservador, não operei, e hoje eu tô 100%. Faço agachamento com peso nas costas, o Muse olhar pro meu peso no agachamento e falar que não é nada. Mas é um peso relevante, eu consigo fazer tudo. Sendo que na época, até o movimento do meu pé direito, que era onde eu sentia a questão da hérnia, eu não tinha mais movimento, eu não conseguia mais levantar o dedo. Quase que no primeiro médico, eu entrei na sala de cirurgia, porque ele disse, olha, o seu pé já foi. E se não operar rápido, daqui a pouco você pode perder o movimento de outras partes da perna, pode perder controle de esfíncter, pode ficar impotente. E ele até disse, ele foi meio cruel, ele falou, e aí, como é que você vai satisfazer a sua esposa? A Malu tava comigo na consulta. Daí eu pensei, caramba, né? Tem que operar. Daí a Malu falou, não, calma, vamos num segundo médico. O segundo já foi um pouco mais tranquilo. Então, se eu não tivesse a opção de primeiro ir em vários médicos, talvez eu tivesse sido operado no primeiro. E talvez eu estivesse bem, não dá para saber o que teria acontecido. Mas por ter a opção de poder ir em diferentes profissionais, por ter a opção de poder me cuidar e ficar 6 meses num ritmo mais tranquilo de trabalho, eu não fiz uma operação que poderia ter sequelas, poderia dar certo, mas poderia não dar certo também, como de vez em quando acontece, né? Sem falar que dinheiro no bolso, essa é uma frase que o Guilherme Benchimol, criador da XP, ele fala sempre, traz coragem, porque como é que você vai abrir um negócio? Como é que você vai mudar de uma carreira onde você não gosta do que você faz para um onde você potencialmente vai se identificar muito mais se você não tem dinheiro guardado para pagar pelo seu custo de vida, para poder manter os filhos na escola que eles estão acostumados a estudar, para poder manter a qualidade de alimentação da sua família? Então, ao não ter o dinheiro, as pessoas abrem mão de uma série de coisas que talvez elas não coloquem na cabeça, porque, de fato, elas não estão vendo aquilo acontecer. Mas com mais dinheiro poupado, a vida poderia ser melhor porque elas têm a capacidade de falar não para um chefe que não para de estressar a pessoa e fica entrando em contato em horas que não deveria. E ela fala, poxa, mas se eu falar não para ele, eu perco meu emprego. O que eu vou fazer na minha vida? Guarda dinheiro, porque com dinheiro você tem a opção de falar não para esse tipo de coisa e poder ir atrás de alguma coisa que te satisfaça mais.
Nossa, você trocou aqui num ponto que eu acho que é um ponto que pode chamar a atenção de muitas pessoas, né? Na minha própria trajetória como profissional, as pessoas me perguntam como você planejou a sua transição de carreira? E a primeira coisa que eu falo é, eu nunca transitei de carreira, né? Eu permaneço com a mesma, só acrescentei uma nova profissão. Só que para fazer isso, eu precisei tirar tempo produtivo de trabalho para um tempo produtivo de estudo, porque eu ia acrescentar uma nova profissão que dependia de uma nova graduação, pós-graduação, mestrado. Isso não seria jamais possível sem planejamento financeiro. Então, quando elas me perguntam o que eu faço para transitar de carreira, a primeira pergunta que eu retorno é: você já se planejou financeiramente para isso? Né? Porque não existe mágica. E trabalhar no que se gosta e poder fazer o que se quer, né, da melhor forma, até mesmo, né, no âmbito profissional, é saúde também. E a gente sabe que é saúde porque nós temos aí dados e índices alarmantes a respeito de burnout, né, que é uma condição associada, né, ao exercício profissional. E no Brasil isso está em números realmente alarmantes. E a gente sabe que o Brasil também tem uma condição de baixa educação financeira. E não somente, né, quando a gente fala de pessoas, indivíduos com menor baixa renda, né, com menor renda, indivíduos de baixa renda, mas em todos os níveis. Você mesmo trouxe exemplos, né, de médicos, né, de pessoas que tinham ali um ganho financeiro considerável, mas que ainda assim não conseguiam se planejar, né, ainda assim não tinham um dinheiro guardado. Ou pessoas que ganharam quantias, né, que para alguns é inimaginável, 5 milhões em um único curso, e que ainda assim gastaram tudo, né, de uma forma a não atender necessidades, mas a atender desejos. Eu queria que você trouxesse para a gente, Bruno, assim, eu estou te bombardeando de pergunta porque é a oportunidade da gente trazer para os nossos acompanhantes aqui, para os nossos ouvintes, uma área que geralmente a gente não traz, né? Mas investimentos, estratégias financeiras específicas que podem contribuir com essa maior expectativa de vida, né? Como aposentadorias mais confortáveis, acesso a mais saúde e mais qualidade de vida.
Bom, quando a gente fala de finanças pessoais, e esse é um ponto muito relevante, né? Perceba que a gente, em finanças pessoais, tem muito mais a parte pessoal do que finanças, porque cada família vai ter uma certa estrutura financeira. Mas nós teremos que passar obrigatoriamente por 4 pilares para conseguir ajeitar a vida financeira de uma pessoa. O primeiro deles é um planejamento financeiro, porque para investir, essa pessoa ela não pode ter dívidas, pelo menos não as dívidas caras. O que é uma dívida cara, né? É uma dívida como de um cartão de crédito, que chega a ter juros de 14% ao mês, de um cheque especial, 11% ao mês, um empréstimo pessoal, 4%, 5% ao mês. Então, esse tipo de dívida é muito cara. Não tem por que a pessoa querer investir para ganhar hoje mais ou menos 1% ao mês se a dívida dela cresce a 4%, 10%, 11%, 14%. Se ela repete isso ad eterno, ela está quebrada. Então, o primeiro ponto é planejamento financeiro. O que é isso? É sentar, fazer um orçamento, ver o que ele pode cortar, ver como é que ele faz para sobrar dinheiro. Porque sobrando dinheiro, ele resolveu o fluxo. Resolvendo o fluxo, tendo um fluxo positivo, gastando menos do que se ganha, primeiro passo, quitar as dívidas caras. E aí, depois que ele quitou as caras, ele pode pensar em investir. Um financiamento, por exemplo, imobiliário, talvez não seja a prioridade quitar. Porque tem financiamento que os juros são mais baixos, né? Tem gente que financiou a juros de 8%, 9%, 10%. Hoje é possível investir a juros de 12%. Então, precisa quitar o financiamento com pressa. Então, isso é o planejamento, é o primeiro pilar. Depois do planejamento, aí entramos na parte de investimentos que você citou, Roberta. Porque ele tem esse excedente, agora ele quer proteger esse excedente que ele gera e fazer com que ele aumente ao longo do tempo acima da inflação, que vai fazer com que continuamente a gente tenha aumento de preços aqui no Brasil. E existem N opções de investimento para todos os perfis de pessoas. A minha avó, por exemplo, que só investia em imóvel, eu consegui convencê-la após muito tempo, porque santo de casa não faz milagre, né? Ninguém é proprietário em sua própria terra, a investir. Hoje em dia ela tem aplicações de renda fixa, ela tem algumas aplicações em fundos imobiliários, que nada mais são do que imóveis, só que ao invés de ter um imóvel individual, onde ela tinha todo o risco nas costas de um único inquilino, e que ela cometeu o erro ainda de falar com esse inquilino que, ah, sou muito grata a você, porque o que você me paga eu uso para pagar plano de saúde. Aí o cara, malandro, falou, olha só, quer dizer que você foi embora, ela não paga plano de saúde. Então todo ano, na hora de reajustar aluguel, ele puxava para baixo, porque sabia que ela dependia dele. Então eu falei para ela, vende esse imóvel, vamos pegar esse capital e alocar em outros imóveis. Hoje ela é dona de partes de shoppings, de partes de prédios que têm escritórios comerciais, inclusive na Faria Lima, ótimos endereços, né? Ela poderia comprar prédios que têm faculdades, prédios de agências bancárias. Então, tem uma infinidade de opções, melhores do ponto de vista tributário, que pagam menos imposto, e muito mais seguras. Porque não é um inquilino, são milhares de inquilinos. E com ausência de imposto de renda, que é um outro benefício que se tem. Então, investimento tem muitas opções. Depois eu vou voltar até esse ponto. Mas é importante também que as pessoas entendam o seguinte, né, nos outros dois pontos. É que com investimento vai demorar para o resultado aparecer. Você vai colocando dinheiro, você vai tendo um crescimento patrimonial ao longo do tempo. Só que o que vai acontecer? Vamos supor que uma pessoa vem aqui no Grupo Prime e sente na minha mesa e fala, Bruno, ajeita a minha vida. Aí eu vou lá e abro essa parte dos gastos da pessoa, a gente ajeita o orçamento, a gente faz sobrar dinheiro, começa a investir. Só que ela sai daqui atropelada logo depois. Ela mal começou a investir, ela não vai ter dinheiro para bancar a despesa desse atropelamento, por exemplo, despesa de saúde. Então, o que ela tem que ter em mente também? Seguro de vida é algo muito importante para planejamento financeiro. Porque na hora que alguma coisa ruim acontece, e como somos humanos, sempre temos aquela pequena chance de que algo muito ruim venha a acontecer, o seguro de vida enche a barra patrimonial da pessoa de uma vez. E aí, com esse dinheiro, ela consegue lidar melhor com aquela crise. Ou se realmente ela morreu, porque seguro de vida não é só para morte, é para invalidez, é para doença grave. Mas se ela vier a falecer, os parentes dela agora têm recursos para se manter. Eu lembro que na pandemia, isso é horrível, né? Inclusive, meus sentimentos a quem perdeu familiares e amigos na pandemia, mas aqui em São Paulo se discutiu o aumento do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, um imposto de herança. É um imposto que ele é até baixo, ele fica entre 4% e 8%, mas o timing de discussão foi horrível, porque com mais gente morrendo, imagina uma família onde uma pessoa era responsável pela renda da casa, de repente essa pessoa falece, as pessoas passam a não ter mais renda, podem ter patrimônio, mas agora para ter acesso ao patrimônio tem que pagar 8% de imposto, mais 10% de inventário, mais honorário advocatício, quando vê era 30% sobre um patrimônio que era ilíquido. Se tivesse um seguro de vida, daria muito mais tranquilidade para essa família poder lidar com aquele momento que invariavelmente será de grande dor, mas que também envolve decisões financeiras. Então, seguro é uma parte muito importante. E o brasileiro, ele não costuma fazer seguro. Ele acha que ele é indestrutível. Ou tem aquele pensamento de que seguro para quê? Se eu morrer, aí minha esposa vai usar o dinheiro com outro. Né? Que é um pensamento totalmente idiota.
Eu posso imaginar. Você sabe que eu tenho um seguro de vida e um seguro de inventário, né? Só por essa questão também. E a gente precisa pensar nisso, né? Eu vivo uma vida também em função das coisas mais preciosas que eu tenho na vida, que são as minhas filhas. E eu batalhei muito para trazer conforto a elas, mas elas precisam poder acessar esse conforto depois que eu não estiver aqui também. É meu desejo, né? Isso faz parte da minha vida hoje, da minha tranquilidade de saber que elas estarão amparadas. E é muito importante você tocar nesse ponto. Mas continue, estamos todos aqui aprendendo com papel e caneta.
E sobre seguro de vida, eu até compartilho com a Beta, Bruno, que eu fiz um seguro de vida sem pensar em ter filhos, sem pensar em família. Eu fiz solteira muitos anos atrás, 15 anos atrás, e hoje, tipo, eu já quitei. E é muito interessante, ouvindo você falar, o quanto me traz tranquilidade. Então, assim, é algo que hoje eu, com uma bebê de 4 meses, eu estou muito tranquila. Qualquer coisa que aconteça comigo, pelo menos, tem um amparo para a minha família. E já está quitado. Então, são coisas que também tem um início, meio e um fim, né, para seguro de vida. Não é a vida toda, né, você pagando um seguro de vida, você faz para um planejamento de início, meio e fim, para depois ter outros investimentos também, né.
É, você tem opções de seguro de vida. Eu vou voltar a esse último ponto, porque ele é relevante, Alê. Só o último desses quatro, né, planejamento, investimento, seguro, e o último é planejar a sucessão patrimonial de fato. Há várias incertezas na vida, mas nós temos pelo menos duas certezas, segundo Benjamin Franklin, que é a morte e os impostos. Né? Então, todos nós, como somos orgânicos, uma hora o nosso tempo aqui nesse plano ele vai acabar. E a gente se planeja muito mal para esse evento. E, novamente, não é só o pessoal que tem pouco dinheiro que você pensa, quem tem muito dinheiro, tem advogados, vai se planejar bem. A gente está vendo há alguns anos já a briga da família Safra, das famílias mais poderosas do Brasil em termos de patrimônio acumulado, né? Um império bancário, a sucessão não foi bem planejada e você teve briga entre herdeiros. Então, planejar essa parte da sucessão para que aquele momento de grande dor também não vire um momento de discussão por conta de patrimônio é muito importante. Seguro pode ser usado para isso, previdência privada, você tem outras soluções também, até a sucessão em vida para poupar dinheiro. Então, dá para fazer muita coisa. Mas sobre a questão do seguro, eu acho muito relevante, porque eu acredito que o público que ouve o podcast é o pessoal ligado em saúde e profissionais de saúde também.
Autônomos. Profissionais liberais.
Ele já tem essa cabeça de que, olha, se eu dependo apenas de mim, então tem que ter um seguro para poder me precaver. E você tem duas opções de seguro. Você tem aquele seguro temporário, que você paga todo ano e vai tendo reajuste por idade e também por índice inflacionário. e você tem um seguro vitalício, que é esse que você falou ali, que você paga durante um certo período, você pode fazer o pagamento ao longo de 10 anos, de 20 anos, você pode adequar aquilo ao tempo que você consegue pagar, e você deixa de ter reajuste por idade e tem reajuste apenas pela inflação. Sendo que esses seguros costumam ter algum percentual de correção do valor da apólice. Então, uma correção por exemplo, inflação mais 3% atuarial, que é uma que a gente tem hoje em dia em algumas seguradoras. O que significa inflação mais 3%, que ao longo do tempo vai caminhando para ser só inflação. Só que, aí que entra a parte de investimentos, que é importante. Em muitos momentos, para muita gente, esse não é o melhor seguro. Porque se a gente pensa, dando exemplo genérico aqui, que há pouco tempo a gente teve de um cliente que veio na nossa consultoria. Ele queria fazer uma apólice no valor de 1 milhão. Na verdade, era a cabeça dele, ele precisava de muito mais. Ele não tinha feito a conta. Que 1 milhão é um número muito bonito, né? Então ele falou, 1 milhão.
Exato.
Mas para fazer a apólice de 1 milhão, ele fez as contas do seguro vitalício, aquele que vai pagar durante 10 anos e para, e de um seguro temporário. O seguro vitalício ficava em torno, para a idade dele, que era na casa de uns 30 anos, de uns 40 mil reais. Era mais ou menos isso, aqui numa aproximação grosseira. O seguro temporário ficava em 3 mil reais. Aí a dúvida que ele tinha era, olha, todo profissional que eu estou pegando fora, quer que eu faça o seguro vitalício, fala que é melhor. Só que a comissão é muito mais alta para o profissional. E ele falou, será que é melhor mesmo? E aqui a gente não gosta do vitalício. Por quê? Porque a gente tem esse pilar do investimento. É melhor pagar o temporário, que é 3 mil reais e vai aumentar ao longo do tempo, mas veja que ao pagar 3 e não pagar 40, você tem 37 mil reais para investir. E que você consegue investir em investimentos, num título público, por exemplo, do governo, que é emprestar dinheiro para o Estado. Nada no Brasil é tão seguro quanto emprestar dinheiro para o dono da máquina de imprimir dinheiro. E que se não quiser imprimir mais, ele pode pegar o cacetete e bater na gente falando, me pague mais impostos. Então nada é mais seguro. E hoje um título paga IPCA mais 6, ao invés de IPCA mais 3, que é a correção da apólice. Então, geralmente, vai depender de pessoa para pessoa, mas o seguro temporário costuma ser melhor se a pessoa sabe investir o dinheiro dela.
Se a gente não tem essa educação financeira, se a gente não procura estudar e aprender sobre isso, né? Lembrando que o curso do Bruno está na 23ª edição, e não para por aí, né, Bruno? Porque existe o amanhã, amanhã ele dirá, oi, acordei, estou aqui com vocês novamente. É muito importante, porque a gente muitas vezes, quando não tem educação financeira e não faz essas contas que parecem básicas, né? O Bruno comparou aqui os juros versus outros juros, né? Um de ganho, o outro que você vai ter sobre uma compra, e você percebe que você já tem ali a decisão da sua opção. Quando a gente não tem essa educação financeira, a gente fica na mão de quem está nos propondo algo. A gente não tem senso crítico. E como a gente fala muito com o profissional de saúde aqui, é o que a gente sempre fala, né? Se você não sabe o básico, por exemplo, da sua área, nutrição, você não tem senso crítico para ler um artigo, ou para ler um livro, ou para ouvir uma informação de um profissional e conseguir entender se aquilo realmente se encaixa ou cabe naquela situação, naquele caso clínico específico. O Bruno trouxe um caso clínico específico, né? Quem é você? Quantos anos você tem? Você tem dinheiro para investir ou não tem? E baseado em todos esses conhecimentos, você consegue ter uma decisão muito mais assertiva a respeito do que é melhor para a sua saúde financeira.
Individualizar a decisão.
Exato.
Né,
busquem educação financeira, porque ela não está só no guardo quanto de dinheiro ou que planilha eu uso para, né, gerir as minhas contas, mas em várias decisões que vocês vão ter ao longo de uma vida toda.
Não, e sabe o que você trouxe, Beta, assim, e Bruno, a gente realmente acessa e tem como ouvintes muitos profissionais, né, de saúde, e são profissionais como tantos outros, mas eu vou falar assim, pela uma rotina, né, que nós temos também, não priorizar esse tempo da educação financeira, porque as coisas também vão se acumulando. E aí o profissional de saúde hoje, né, ele é um palestrante, ele atende no consultório, ele entrega conteúdo em diferentes mídias sociais, e aí tem uma casa, tem a família, e são muitas coisas, e acaba não dando prioridade para uma coisa importante. E buscar por esse conhecimento, hoje, ou através do seu curso, ou até mesmo as poucas coisas que eu aprendi, não foram ainda no seu curso, mas foram de mídias que eu vi em diferentes podcasts, no seu próprio Instagram. Então, vale a pena a gente se dedicar um pouquinho para poder enxergar esse outro lado que vai fazer a diferença para a gente, né? Igual quando a gente fala, né, de um profissional de saúde que tem uma clínica, né, para administrar, é puxado. A Rô sabe, eu já tive clínica também. Então, assim, são coisas que, quer queira ou não, a gente vai ter que se planejar. E aí a gente está falando de planejamento, de financeiro, a gente está falando planejamento de vida, né? E aí dedicar um pouquinho para esse olhar que vai fazer toda a diferença aí no futuro, realmente.
Vamos agradecer o Bruno, né? Porque a gente já está aqui. Nossa, com o tempo dele, é uma hora, foi muito bom ter você falando sobre isso, né? Você que ensina tanto, eu vi recentemente você falando sobre o seu curso, eu até comentei lá que eu nunca vi um marketing de divulgação tão bem feito, né?
Aquele... Eu vi comentário, agradeci, inclusive.
Eu vi lá, porque ele fala, ele traz, para quem não assistiu, mas ele fala bastante das promessas milagrosas, que também existem na área das finanças, como existem na área da saúde, né? O suplemento milagroso, a dieta milagrosa, também existem as estratégias milagrosas, né? Você vai virar uma máquina de dinheiro e vai ficar muito rico, começando a investir hoje, mês que vem, tá tudo bem. E o Bruno realmente desconstrói isso, né? E traz de uma forma muito responsável a questão da educação financeira. Exato. Então, muito feliz de ter você aqui conosco, falando com os nossos ouvintes. Obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento dividido aqui com a gente.
Obrigada, Bruno.
Eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer, né, bater um papo aqui com você, ler com você, Roberta. Inclusive, invertendo os papéis, como a Roberta falou, né? Que já veio no podcast
duas vezes. Já estive lá duas vezes sendo entrevistada.
É, e você falou da terceira, eu vou te chamar, porque a gente tem uma tradição no podcast. A gente fala que na terceira vez tem boleto para o convidado. Ele vira um sócio honorário, só em despesas, não em lucros. Tipo o governo. Não, tipo o governo, a gente vai...
E é assim que
Mas Bruno você tem que chamar ela para cantar.
É, não, faz esse corte. É assim que Bruno Perini mantém a saúde financeira do podcast, os sócios. Entendeu? É, chama a galera para pagar o boleto.
Mas isso que você comentou, Ale, só para encerrar minha participação, sobre as promessas milagrosas, de fato, as pessoas caem em golpes com uma frequência aqui no Brasil absurda. E quando você pensa em pessoas, não é só o público mais humilde, que, poxa, às vezes largou a escola, não sabe fazer conta. Teve uma onda de Instagrams que foram hackeados, de personalidades, e aí o pessoal colocava lá umas promessas do tipo, faça um Pix de R$1.000, eu te retorno 2.000 no dia seguinte. E aí quando você ia ver o pessoal reclamando em comentário, você entrava no perfil, era médico, era nutricionista, era advogado, então pessoas com nível superior. E caindo nesse tipo de golpe. Sendo que o golpe não fazia nem sentido, porque às vezes tinha uns posters que eram assim, se você manda 1.000, eu te devolvo 2.000. Se você manda 3, eu te devolvo 1.500. Aí você fazia umas contas assim e falava, caramba, mas é melhor mandar 1.000 para ganhar 2.000 em vez do 3, né? Fazer vários pix de 1.000. Muitos negócios sem sentido. E o pessoal caía do mesmo jeito. Então, quanto a finanças, as pessoas têm que ser um pouco mais céticas com esses retornos que eles parecem bons demais para ser verdade. Porque quando é bom demais para ser verdade, quase nunca é verdade. É muito difícil ser mesmo. Ou se for verdade, então deve ter muito risco escondido que as pessoas desconhecem. É que simplesmente deu certo, mas a chance de dar errado e perder muito também existia. Tá? Então, o que eu deixo de recado, pessoal, estudem, porque vale muito a pena, porque nada vai trazer tanto retorno do ponto de vista financeiro do que entender pelo menos o básico sobre finanças. Para primeiro, não ser enrolado, e segundo, para ir construindo um patrimônio ao longo do tempo. Porque se você poupa parte do que você ganha no seu trabalho e vai investindo isso ao longo do tempo, no final você vai ter um montante muito grande. Só a administração desse montante vai ser capaz de manter você na sua aposentadoria com uma boa qualidade de vida.
Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares.
Caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita e, de preferência, com 5 estrelas. E agora você pode deixar seu like aqui no vídeo também.
Esperamos você no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos.
Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cash, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo, Bruno, um beijo, Alê, um beijo aos nossos ouvintes e até a próxima.
Tchau, tchau, gente.